RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, é dia 5 de março, terça-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenis, Ángela Blasquez me acompanha na edição e nos microfones, e Javier López está no controle técnico do estúdio 103 da Casa de la Radio de Madrid. Hoje conversamos sobre a atualidade na América Latina com o nosso correspondente em São Paulo. Alexandre Agabite tem novidades a respeito da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil no ano passado. O depoimento de um ex-general do Exército fez revelações sobre ordens diretas dadas por Bolsonaro em relação a retirar ou não os manifestantes que acamparam na frente dos quartéis generais do Exército em janeiro de 2023. Além de ouvir sobre o Brasil, também vamos saber do Alexandre como está a situação no Haiti, após o ataque de grupos armados a uma penitenciária na capital Porto Príncipe. Foi decretado estado de emergência no país. Daqui a pouco vamos conversar com Alexandre Agabite, mas agora começamos com o boletim de notícias. A brasileira cidadã espanhola que foi vítima de um estupro coletivo na Índia recebe uma indenização financeira das autoridades indianas no valor aproximado de 60 mil reais ou 11 mil euros. A compensação financeira é a prevista pela lei do país. Quatro pessoas foram presas e a polícia continua procurando outros três suspeitos. O crime aconteceu na última sexta-feira à noite, quando o casal acampou perto de uma estrada na região de Dumka, estado de Jharkhand, no leste do país. Fernanda e Vicente viajavam de moto pela Ásia e compartilhavam conteúdo sobre suas viagens a mais de 230 mil seguidores pelo Instagram. Eles contaram ter acampado porque não tinham conseguido alojamento em hotéis. Os dois foram atacados por sete homens que agrediram o marido enquanto cometeram o estupro contra sua esposa.
Las suyas, porque ahora no saldrán nunca de la cárcel, y las nuestras, porque nos han hecho.
Que te queda eso ahí para siempre, ¿no? Claro. Yo creo que hay que ser ejemplar con los castigos para que
no pase más.
Para que la gente que vea lo que ha pasado diga, me lo pienso. Claro. Por lo menos me lo pienso.
Eso es lo que pedimos a la gente.
Porque si no pasa nada.
As vítimas dizem que os autores do crime destroçaram a vida de todos. Por um lado, o casal sente que nunca vai se esquecer do que aconteceu. Por outro, se espera uma punição severa aos agressores. As quatro pessoas presas admitiram participação no crime. Uma missão das Nações Unidas conclui que há indícios de que houve atos de violência sexual durante os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado. Segundo a enviada especial da ONU, Pramila Patten, as suspeitas incluem estupro coletivo. O Hamas nega os abusos de mulheres durante os ataques, que mataram 1.200 pessoas e fizeram 253 reféns. A resposta militar de Israel, desde então, já deixou mais de 30.500 pessoas mortas na faixa de Gaza. Na Espanha, a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, afirma que os horários de abertura do setor de hotéis e restaurantes na Espanha não são razoáveis. A ministra esclareceu que o governo está trabalhando no cumprimento do pacto com o governo para reduzir a jornada de trabalho de 40 horas, o que inclui os trabalhadores do setor.
Qualquer trabalhador ou trabalhadora que trabalhe a partir de las 10 de la noche, en cualquier servicio, ustedes mismos, cualquier profesional de la comunicación, cualquier personal sanitario, cualquier profesional de una siderurgia que trabaje en turno de noche, sabe perfectamente que conlleva riesgos para su salud.
Ouvimos Yolanda Díaz explicar que trabalhar em jornadas noturnas em qualquer outro setor, como o da saúde ou dos meios de comunicação, pode gerar riscos para a saúde dos trabalhadores.
É evidente que os usos horários em nosso país são muito diferentes a los europeus. Ayer hablábamos também de algo que não se ha mencionado, que não é normal que convoquemos reuniões em Espanha a las 8 de la tarde, e não é normal. E, em segundo lugar, o único que estamos dizendo é que hay que respetar os direitos laborais.
A ministra do Trabalho insistiu que os horários de trabalho na Espanha são muito diferentes dos praticados na Europa. Um exemplo, são as reuniões marcadas para as 8 da noite. Além disso, Yolanda Dias destacou que o Ministério está simplesmente tentando respeitar os direitos laborais. A ministra não escapou das críticas. A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Dias Ayuso, escreveu no Twitter que, na Espanha, temos a melhor vida noturna do mundo e que, para ela, o governo quer a todos aborrecidos e em casa. A ministra respondeu à presidenta de Madrid que é necessário deixar de brincar com esses assuntos que são muito sérios para a vida dos trabalhadores. A Organização Meteorológica Mundial adverte sobre o aumento severo da temperatura global nos próximos 2 anos. Fenômeno meteorológico conhecido como El Niño. Ele provoca inundações ou secas, dependendo das regiões afetadas, e segundo a organização, há 60% de probabilidades de começar antes de julho e 80% antes de setembro. Segundo a organização, ainda não é possível quantificar os aumentos de temperatura que estão sendo estudados. A Agência Espanhola de Meteorologia, a EMET, afirma que é complicado prever os efeitos do fenômeno na Espanha, pois há outros fatores que podem influenciar o clima. Ainda assim, El Niño pode chegar após o registro dos 8 anos mais quentes da história, entre 2015 e 2022. Já o La Niña, o fenômeno meteorológico inverso, poderá chegar antes do final do ano, provocando uma queda acentuada das temperaturas. O último episódio de La Niña passou desapercebido devido aos efeitos do aquecimento global provocado pelo excesso de emissões de gases de efeito estufa. Hoje é terça-feira, dia de conversar com Alexandre Agabite, nosso correspondente em São Paulo. Oi, Alexandre.
Olá, Camila. Olá, Ângela.
Vamos começar pelo Brasil. Na sexta-feira, o depoimento do ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, trouxe algumas revelações sobre o que aconteceu na Praça dos Três Poderes em janeiro do ano passado. Parece que há novos indícios de decisões tomadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que se relacionam com a tentativa de golpe de Estado. Alexandre, o que o general Marco Antônio Freire Gomes declarou à Polícia Federal e como isso afeta as investigações?
Bom, vamos também lembrar que o ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Batista Júnior, também prestou depoimento à Polícia Federal, né, assim como o seu colega do Exército, o Freire Gomes, né? E temos informações a respeito, principalmente, do depoimento de Freire Gomes e menos informações a respeito do depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, mas ambos implicaram diretamente Jair Bolsonaro na trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois concederam longos e detalhados depoimentos aos investigadores e ajudaram a preencher lacunas importantes nesse caso. O Freire Gomes e o Batista Júnior afirmaram ter participado de uma reunião em que se discutiu a minuta de um decreto golpista. A realização dessa reunião já tinha sido revelada no ano passado pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na delação premiada que ele fez à Polícia Federal. Esses depoimentos dos dois comandantes aí de Exército e Aeronáutica foram considerados importantes para os investigadores, já que corroboram as suspeitas iniciais na investigação e trouxeram novos elementos para o aprofundamento desse assunto, né? Ficou nítido o esforço desses dois ex-comandantes, que são legalistas envergonhados, né, para limparem suas biografias e se livrarem da pecha de omissão. Falando em limpeza, cabe lembrar aqui que o general Freire Gomes foi chamado de cagão pelo general e ex-ministro da Defesa Walter Braga Neto, né, que foi inclusive candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Essa humilhação circulou nas conversas de WhatsApp do círculo de aliados mais próximos de Bolsonaro e incentivou o ódio contra Freire Gomes, o bullying contra ele e sua família. É uma coisa que se espera de um hater, né? Não de uma pessoa que foi ministro da Justiça, né? Ministro da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil e candidato a vice, né? Enfim, é uma total falta de compostura, algo típico, né, aí entre os aliados de Bolsonaro e do próprio ex-presidente. Mas continuando aqui, o Freire Gomes, então, ele prestou um depoimento na condição de testemunha. Esse depoimento foi muito longo. Tem veículos de comunicação que falam 7 horas, tem outros que falam em 10 horas, né? Bom, pouco importa, 7 ou 10 é muito tempo, ele respondeu a mais de 200 perguntas nesse período. Ele confirmou ter participado de reuniões para discutir os termos da chamada minuta do golpe, né, que previa a prisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e o impedimento da posse do presidente Lula. Para a Polícia Federal, o depoimento foi bastante esclarecedor, inclusive em relação a superiores do ex-comandante, né, e também o papel do Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça daquela época, evidentemente, na trama golpista. Entre os investigados, entre os investigadores, havia a dúvida aí se o ex-comandante seria mais tratado como investigado ou testemunha. A decisão ia ser tomada de acordo com a colaboração, né, o grau de colaboração do depoente. Isso seria uma decisão que seria tomada durante o desenrolar do depoimento. E a avaliação final foi que Freire Gomes adotou uma postura de ajudar nas investigações e continua sendo testemunha, não está sendo investigado. Esse depoimento é um marco histórico, né? Ele tem todo um peso institucional, né? O Freire Gomes revelou detalhes sobre a pressão política enfrentada dentro do próprio Exército, destacando episódios aí que expõem as divisões internas e os dilemas éticos enfrentados aí pelos militares, né? O depoimento também ele lança a luz sobre a trama política, né, complexa, diga-se de passagem, né, que envolveu tentativas de manipulação das Forças Armadas para fins políticos, né, especialmente durante o período eleitoral em 2022. Uma das revelações mais importantes desse depoimento aponta Jair Bolsonaro como o responsável pelos acampamentos golpistas em frente aos quartéis, né, de todo o país, né, ou de dezenas de cidades do país. O Freire Gomes confirmou que não desmontou os acampamentos de manifestantes golpistas por ordem direta de Jair Bolsonaro, que na época, como presidente, era o comandante supremo das Forças Armadas. Bolsonaro várias vezes disse que não organizou nenhum acampamento, que não autorizou nenhum acampamento, que aquilo era uma coisa espontânea, né? Seria espontânea dos seus seguidores, né? Enfim, essa revelação do Freire Gomes, ela reforça a suspeita sobre o envolvimento direto do ex-presidente em ações antidemocráticas e tentativas de subverter o resultado das eleições. Seria impossível, né, se a gente pensar aqui friamente, montar um acampamento em frente aos quartéis do Exército sem autorização direta do então comandante supremo das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. O brigadeiro Batista Júnior também, né, deu informações importantes, como eu já disse, e manteve o status também de testemunha, não está sendo investigado. E também foi ouvido uma terceira figura, né, falamos aí dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, teve o comandante da Marinha na época, né, o almirante Almir Garnier. Ele ficou em silêncio durante a oitiva realizada pelos investigadores e, segundo a delação do Mauro Cid, o Garnier foi o único dos três comandantes militares que teria aceitado dar ao golpe, aderir ao golpe, né? É claro que o teor completo desses depoimentos está sob sigilo. A gente tem apenas algumas poucas informações, mas são informações, enfim, bastante graves, né? Informações que levam aí a uma situação bastante grave. Vários civis e militares investigados pela tentativa de golpe temem que o depoimento do Freire Gomes tenha sido mais abrangente que a própria delação premiada do Mauro Cid e que traga novos desdobramentos e até mesmo novos atores para essa suposta trama golpista. Além disso, eles acreditam que o ex-comandante do Exército possa ter sido até questionado sobre a participação de cada um dos envolvidos na investigação. Esse depoimento também apontou que houve uma pressão, né, para apoiar o golpe. Havia militares de alta patente das três forças que queriam efetivamente essa virada de mesa, mas o alto comando de fato resistiu. Isso não quer dizer que a cúpula do Exército não tenha sido condescendente, né, com manifestações golpistas, mas está cada vez mais claro que o Freire Gomes e o Batista Júnior atuaram contra essa quartelada, contra essa aventura. Nas palavras de um ministro do STF, o interrogatório do Freire Gomes é melhor e mais valioso do que uma delação, porque contém revelações de uma testemunha e não de um criminoso à procura de benefício judicial. Segundo esse ministro, obviamente ouvido aí pelo UOL, pelo portal UOL, sob, claro, a condição de anonimato, né, um ministro que acompanha o caso de perto, inclusive, ele disse que também que o resultado do depoimento consolidou o quadro probatório, deu mais consistência a provas que já eram sólidas, né. Agora a Polícia Federal vai analisar os telefones celulares apreendidos na operação Tempus Veritatis, né, que foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 8 de fevereiro. Aliás, tem muito material aí que foi apreendido nessa operação da Polícia Federal, inclusive o diário do ex-comandante do GSI, o general Heleno, né, um diário que fala aí, manuscrito, né, em que ele faz aí, constrói aí uma argumentação para intervir no judiciário e na Polícia Federal, obviamente uma aberração no Estado Democrático de Direito, enfim, tem muito material ainda que foi levantado nessa operação da PF do dia 8 de fevereiro. Ele vai, claro, a polícia vai analisar isso tudo, claro, né? E vai buscar detalhes, né, sobre a participação de outros personagens, incluindo militares, na tentativa de golpe de Estado. A PF vai consolidar as informações obtidas dos depoimentos do Freire Gomes e do Batista Júnior e vai cruzá-las com as informações da delação premiada do Mauro Cid. O Cid, inclusive, vai ser convocado novamente para prestar mais esclarecimentos complementares, porque uma parte das informações que a PF encontrou no celular do Mauro Cid não foram trazidos por ele por ocasião da delação premiada. Então, ele pode estar mentindo, ele pode estar omitindo informações, e isso, claro, pode ter consequências ruins para ele. Ele pode perder, inclusive, os benefícios da delação premiada. Os investigadores trabalham para concluir ainda nesse primeiro semestre a apuração sobre a atuação das milícias digitais vinculadas ao Bolsonaro, o que inclui a tentativa de golpe de Estado, né? E, em seguida, o caso vai ser encaminhado ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que vai analisar aí toda essa documentação, e já é dado como certo que ele vai apresentar a denúncia contra os envolvidos. O Bolsonaro vai ter que responder pelo crime de tentativa de subverter a democracia brasileira. Os seus apelos por anistia e pacificação, feitos aí no dia 25 de fevereiro, num ato na Avenida Paulista, eles soam vazios, né, diante do peso das confissões públicas e das inúmeras evidências apresentadas pelas autoridades militares. O ex-presidente subestimou a solidez das instituições democráticas e a determinação da sociedade em defender o Estado de Direito. E agora é preciso que ele enfrente as consequências dos seus atos, na medida e no tempo da lei, evidentemente, com amplo direito de defesa, né? Mas é o que se espera agora, daqui por diante, enfim. Com o avanço aí dessas investigações, parece que o caminho de Bolsonaro para o Banco dos Réus já está traçado.
Uhum. Pelo menos o pedido de anistia já é uma hipótese aí que está praticamente falida, né, Alexandre?
Sem dúvida. Inclusive, é inconstitucional a anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso eles não perceberam antes, né? Enfim, na verdade perceberam, mas estão tentando, claro que, blefar ao máximo, né? O que é outra atitude típica do bolsonarismo.
Agora vamos falar sobre o Haiti, porque na capital Porto Príncipe, um ataque de gangues armadas a uma penitenciária desatou a fuga de 3.700 presos, quase toda a população dessa unidade prisional. A ideia das gangues com esse ataque era pressionar e derrubar o governo de Ariel Henry, que decretou estado de emergência em todo o país no último domingo. Então, Alexandre, a crise na segurança no Haiti não é recente, mas qual é o contexto do que está acontecendo por lá nesse momento?
Ângela, essa notícia, né, enfim, esse ataque à penitenciária e também a outros lugares ali em Porto Príncipe, é mais um capítulo, né, do terror, né, que vem dominando o Haiti já há alguns anos, né? Essa penitenciária, você disse, né, que fugiram aí 3.700 presos, né, dos 3.800 que estavam nela, né, ela abriga, ou abrigava, melhor dizendo, né, prisioneiros de direito comum, chefes de gangues muito conhecidos e também os responsáveis pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse, né. O estado de emergência, como você disse, foi decretado no domingo pelo governo do Haiti. Esse estado de emergência foi decretado no departamento Oeste, que inclui a capital Porto Príncipe e os arredores dela, né? O governo também decretou um toque de recolher entre 6 da tarde e 5 da manhã, que começou no domingo e vai até amanhã de quarta-feira, amanhã, dia 6 de março. Esse estado de emergência e o toque de recolher podem ser prolongados. O objetivo dessas restrições, segundo o governo, é restabelecer a ordem e tomar as medidas apropriadas para recuperar o controle da situação. Agora, temos que fazer aqui alguns comentários interessantes, né? Eu falei de 100 presos, né? Enfim, foram 3.700 que escaparam dos 3.800 que estavam ali. Esses 100 presos que não fugiram, eles preferiram ficar na penitenciária. Eles achavam que eles estariam mais seguros dentro dos muros da penitenciária do que no meio do fogo cruzado das ruas, para a gente ter uma ideia como a coisa está violenta, a situação está violenta no Haiti. E entre esses 100 presos estão os 17 ex-soldados colombianos detidos pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse, né? Assassinato que aconteceu em 2021 e que precipitou de lá para cá, né, o Haiti no caos. Desde então a presidência está vaga, tá? Vacante, não há presidente no país, né? E existe aí um governo do primeiro-ministro Ariel Henry, né? Mas enfim, um governo que está aí sob questionamentos, né? E as últimas eleições, é bom que a gente lembre aqui, aconteceram no Haiti em 2016. Os ataques começaram na quinta-feira, quando o Ariel Henry viajou para o Quênia. Ele foi para lá assinar um acordo visando o envio de uma força de segurança multinacional que seria liderada aí pelo Quênia. Inclusive, esse acordo foi assinado na sexta-feira. E essa força de segurança é parte de uma missão apoiada pela ONU para ajudar a restabelecer a ordem no Haiti, né? Que está sendo muito afetado aí, o país está sendo muito afetado pelas ações das gangues, né? Na quinta-feira, então, as gangues armadas atacaram locais estratégicos na capital. Além da penitenciária, algumas regiões da cidade foram palco de tiroteios intensos e bloqueios de trânsito. 4 policiais morreram nesses confrontos na quinta-feira, né, segundo informações do Sindicato Nacional da Polícia. E o responsável por mais esse surto de terror no Haiti é uma figura muito temida, né? É o ex-policial Jimmy Cherizier. Ele é o líder de uma aliança de 9 gangues criminosas. Na sexta-feira, ele disse em um vídeo publicado nas redes sociais que os grupos armados estavam atuando em conjunto para fazer com que o primeiro-ministro Ariel Henry renuncie. Segundo palavras dele mesmo, textuais, ele pediu inclusive às famílias para não deixarem as crianças irem para a escola, para evitar danos colaterais, né? Bom, essa situação toda, ela remonta aí a um acordo, né, que foi estabelecido após a morte do Jovenel Moïse, que previa que haveria eleições para escolher um novo presidente, além de novas autoridades, e o Henri, que ocupa o cargo de primeiro-ministro sem ter sido votado nas urnas, ele deveria renunciar no dia 7 de fevereiro. Mas isso não aconteceu. O Henri alegou que antes de renunciar era preciso restabelecer a segurança no país para garantir eleições livres e justas. E em resposta à decisão do Henri, né, do primeiro-ministro, uma multidão foi às ruas de Porto Príncipe em fevereiro para protestar. Desde o assassinato do Jovenel Moïse, centenas de gangues expandiram seu território, se uniram em torno de 2 alianças principais e se avalia que agora elas controlam a maior parte da capital. O próprio Henri, além da viúva do Jovenel Moïse, também estão sendo investigados pela morte do então presidente. Em outubro de 2022, o premier do Haiti, né, o Ariel Henri, ele pediu ajuda à comunidade internacional para reforçar a Polícia Nacional no combate às gangues, né? Gangues são fortemente armadas, né? A ONU, embora tenha ratificado o envio de reforços um ano depois, demorou um ano para ratificar, não definiu a data, não definiu detalhes relativos a essa ajuda, enfim, não aconteceu nada, né? Por outro lado, segundo a agência Reuters, os Estados Unidos prometeram 200 milhões de dólares em apoio ao Haiti, o Canadá mais 60 milhões, a França quase 4 milhões, mas menos de 11 milhões de todo esse montante foram efetivamente depositados no fundo criado pela ONU, né? E falando em ONU, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o português António Guterres, disse na segunda-feira estar muito preocupado com a rápida deterioração da situação de segurança no Haiti e reiterou a necessidade de uma ação urgente, especialmente para dar suporte financeiro à missão multinacional de segurança, que é apoiada pela ONU. Essa missão aí será liderada pelo Quênia, né? Mas o que se observa é a extensão ilegal de um mandato presidencial que expirou. Isso, somado aos atentados contra os poderes do Estado por parte do Poder Executivo, confirma aí a consolidação de um regime interino, supralegal, anticonstitucional, completamente anticonstitucional, que governa por decreto, não tem nem orçamento público, prende de maneira arbitrária, nomeia juízes de forma arbitrária, persegue politicamente os oposicionistas, enfim. Em meio ao cenário de exacerbada violência, os haitianos receberam aí a notícia, né, na própria quinta-feira, no meio daquela confusão toda, que o primeiro-ministro Ariel Henry se comprometeu a realizar eleições gerais até 31 de agosto do ano que vem, 2025, ou seja, daqui a um ano e 5 meses, aí, mais ou menos, né? Essa informação, inclusive, foi divulgada por meio de um comunicado da CARICOM, a comunidade do Caribe, né? E nesse comunicado, a CARICOM também afirma que a deterioração contínua da situação político-humanitária de segurança no Haiti e o atraso contínuo na superação do impasse político impediram as eleições livres e justas. Então existe aí um impasse, né? Não se consegue pacificar o país, enquanto não se pacifica o país, não há eleições livres e justas. Enfim, a ONU e a comunidade internacional também não agem de maneira contundente, né? A CARICOM disse que, em conjunto com a ONU, vai enviar uma equipe de avaliação das necessidades eleitorais até o fim do mês de março. Enfim, a situação é gravíssima e não é de hoje, e a comunidade internacional pouco se move, pouco se mexe para fazer alguma coisa ali no Haiti, né? É porque o Haiti não tem, né, grande peso geopolítico. Fosse outro país, certamente já teríamos tido alguma atitude. É realmente muito triste essa situação e ficamos assistindo, né, impotentes à desagregação completa de todo um país.
É realmente muito triste essa situação. Bom, Alexandre, muito obrigada. Nós voltamos a conversar daqui a 7 dias, até terça que vem.
Tá combinado. Até lá.
Hoje viajamos até Barcelona para lembrar aos nossos ouvintes que a turnê do Club del Rio começa nesta quinta-feira, 7 de março. A banda madrilenha vai se apresentar na Sala Apollo e os ingressos já estão disponíveis. Me recorreu a espalda sua sinceridade. Me recorreu a espalda sua sinceridade. O Club del Rio fará uma turnê por toda a Espanha, com passagens por Valladolid, Madrid, Sevilla, entre outras cidades. Eles apresentam seu 6º disco, Todo Alrededor, que coincide com o 10º aniversário do grupo. A banda celebra estes 10 anos com um álbum que ainda não foi lançado, mas do qual temos algumas dicas. Mística Voraz, Una Vida e Cuidar de Tu Madre são as faixas que já saíram deste novo trabalho. Elas exploram uma sonoridade moderna e experimental. Em outras oportunidades, Club del Rio já colaborou com Joel López, Ede, El Niño de Elche e El Canijo de Jerez, entre outros artistas da cena espanhola. Mas neste novo disco, ainda não confirmaram se farão alguma nova parceria.
Hoje nos despedimos com a faixa Una Vida, de Club del Rio, que estará esta quinta-feira na Sala Apollo, em Barcelona. Os ingressos de todos os shows da turnê já estão disponíveis no site oficial e nas redes sociais de Club del Rio. Até amanhã. Tchau! Bajé el reggae.